Vamos para mais um bloco informativo na IERTS com Vítor Lenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Polícia de Segurança Pública encerrou esta manhã o bairro 1º de Maio. Na operação foram apreendidas armas e estupefacientes. Acervo bibliográfico da Biblioteca Tomar necessita de renovação urgente. Livros, CDs e DVDs deverão ser adquiridos antes do final do ano. Número de formandos do curso de restauração e hotelaria da Profissional Tomar não chegam para responder às necessidades de procura do mercado.
Especiais Informação. O passado, o presente e o futuro de Vila Nova da Barquinha. Fernando Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na IERTS esta quarta-feira, entre as 22 e as 24, para abordar os assuntos que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo, para hoje, céu geralmente muito nublado, ainda períodos de chuva, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 65 km/h no litoral e com rajadas na ordem dos 80 km/h nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 12 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 17 para Coimbra, 18 para o Porto, 19 para Santarém e Évora, 20 para Tomar, Leiria, Lisboa e Faro.
As notícias na IERTS, edição de Vítor Molenas.
Sejam bem-vindos esta manhã, na sequência de um processo criminal por suspeita de tráfico de estupefacientes e crimes contra o património em geral, que se encontra em investigação há meia dúzia de meses, deu-se cumprimento a 8 buscas domiciliárias no bairro 1º de Maio, em Tomar. Nesta operação foram detidos 7 homens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de idade. No decorrer das buscas que se realizaram às primeiras horas da manhã, foram apreendidos alguns produtos estupefacientes, designadamente AX e MDMA, bem como réplicas de armas de fogo e armas brancas e ainda algum dinheiro e telemóveis. Nesta operação foram envolvidos meios significativos, considerados pela polícia suficientes e adequados e de diversas valências, designadamente a Unidade Especial de Polícia, Trânsito e Investigação Criminal, tendo também participado nas operações equipas de intervenção rápida. Os arguidos vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial a partir do dia de amanhã.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, o município de Tomar está a assinalar desde o início deste mês de novembro, com um extenso programa de atividades, o 18º aniversário da Biblioteca António Cartaxo da Fonseca. A iniciativa conta, entre outros objetivos, dar também a conhecer este espaço que, ao longo de quase duas décadas, tem em larga medida apoiado o saber e a cultura em Tomar. Para este facto, muito contribuiu o acervo doado por António Cartaxo da Fonseca à Biblioteca e que constitui o seu principal fundo bibliográfico no presente. A IERTS esteve à conversa com o vereador responsável pela Biblioteca Municipal de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, onde este abordou também a questão dos fundos bibliográficos da Biblioteca Tomar que, como disse, necessitam de ser atualizados urgentemente.
Há, de facto, uma necessidade de ir renovando. Nós já adquirimos alguma coisa, mas, de facto, muito incipiente ainda, há alguns meses atrás. Queremos tentar ainda adquirir algumas, se os fundos orçamentais assim o permitirem. Pelo menos tínhamos agendado isso para fazer novas aquisições agora, ainda antes do final do ano. Se não for antes do final do ano, em princípio será no início. E essa é uma preocupação que temos que ter, porque realmente durante algum tempo também isso não foi feito, portanto não houve, digamos, o cuidado com o renovar do acervo, e lá está, seja no formato livro, seja noutros formatos, CDs, DVDs, os formatos que hoje naturalmente as pessoas utilizam também, e portanto essa é uma preocupação que também temos e queremos continuar a fazer. Sendo certo, não quero deixar de sublinhar que a biblioteca também recebe muito doações de particulares, pessoas que doam os seus livros e outros suportes, ou porque deixam de ter espaço lá em casa, ou porque de facto já não têm interesse para si e querem de facto a partilhar com outros, e portanto também não queria deixar de sublinhar isso, essa importância da, digamos, da comunidade ao doar à biblioteca e ao fazer da biblioteca também algo partilhado a este nível é muito importante e é sempre bem-vindo. Todas as semanas chegam novos livros à biblioteca, umas vezes menos, outras vezes mais, mas essa dádiva é também muito importante e deve ser sempre sublinhada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Todos os municípios do Médio Tejo vão ter em breve uma plataforma comum de gestão das áreas como a financeira e os recursos humanos. Este processo, que foi concluído em setembro último e que está a ser introduzido nas 13 autarquias que integram a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, não está ainda plenamente concluído, uma vez que, como disse Neertes Maria do Céu Albuquerque, a presidente da comunidade, a comunidade vai-se candidatar a uma nova candidatura de fundos comunitários, precisamente para criar outras valências e componentes nesta plataforma.
Concluímos agora em final de setembro um projeto que conseguimos aprovar em overbooking, já fora da contratualização, para poder instalar o mesmo sistema de gestão, a mesma plataforma em todos os municípios, para uma aplicação para gerir a parte financeira, recursos humanos, cujo trabalho ainda não terminou. Vai ter continuidade, aliás já está a ser agora numa candidatura que temos aprovada e que vai ser desenvolvida ainda em 2015 e 2016, que prevê, por exemplo, que os serviços possam ser disponibilizados ao cidadão em cada um dos concelhos, online, o conceito do cliente municipal, mas também já para o cliente regional. E, portanto, isto é determinante para podermos ser mais eficientes na gestão dos recursos. É claro que a comunidade teve aqui um papel determinante, que foi lançar o procedimento, que foi avançar com a aquisição. A região toda ganha, porque o processo é igual em todas as câmaras e na própria comunidade intermunicipal, e, portanto, há um ganho de escala nesta matéria. Estamos a avançar para a instalação de uma plataforma nas câmaras, por exemplo, para fazermos a gestão escolar, do parque escolar, da relação com os alunos, com os encarregados de educação, naquilo que diz respeito às competências das autarquias, por exemplo, para a venda de senhas de almoço, para os auxílios económicos, e também foi a própria comunidade que fez este trabalho. E, portanto, a nossa perspectiva é de cada vez mais termos uma integração de serviços de maneira a podermos poupar recursos públicos.
Este processo segue-se a um outro que já está a funcionar há algum tempo e que resulta na criação de uma outra plataforma, esta de aquisição de compras públicas, que envolve os municípios da região.
Nós criámos uma plataforma de compras públicas em que a comunidade seleciona ou pré-seleciona os fornecedores e, a partir daí, de forma muito mais fácil, muito mais expedita, muito mais rápida, nós conseguimos fazer a contratação pública. Por exemplo, em matéria de combustíveis, de eletricidade no mercado liberalizado, de consumíveis, de detergentes, de inertes. E o que é facto é que se nota claramente o ganho que estamos a ter já nos nossos municípios por via desta plataforma que está a funcionar. Sejam ganhos financeiros, efetivos, seja também em tempo. Há uma redução efetiva dos procedimentos e, portanto, liberta-nos os nossos colaboradores em cada uma das câmaras para fazerem outro trabalho, até porque as câmaras cada vez têm menos trabalhadores. Nós, nos últimos 4 anos, fomos obrigados a reduzir 2% ao ano o número de colaboradores, independentemente da situação económica e financeira dos municípios e do número de colaboradores, fomos obrigados a reduzir e, portanto, temos problemas acrescidos também ao nível dos recursos humanos. E, portanto, é um trabalho efetivo que está a ser feito, que vamos continuar a fazer, porque aqui claramente é onde a visibilidade é maior, efetivamente, é podermos libertar recursos humanos e recursos financeiros para projetos que depois sejam diferenciadores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Escola Profissional Tomar vive com grande expectativa a possibilidade de vir em breve a mudar das suas atuais instalações para o espaço do antigo Colégio Nuno Álvares, que vai ser alvo de obras de requalificação, colocando assim um ponto final num dos principais constrangimentos que a escola hoje tem, a falta de espaço. Esta situação tem levado, ao longo dos anos, a que a escola tenha de limitar o número de alunos que acedem aos seus cursos. Este ano a situação repetiu-se uma vez mais, afetando particularmente o curso de restauração e hotelaria. Como disse à ERS a professora Cristina Basílio, há uma grande aposta do setor da restauração em profissionais qualificados, mas a oferta continua a ser insuficiente.
Nós temos uma grande procura por parte das empresas de restauração e hoteleiras. Eu não tenho alunos suficientes para colocar no mundo de trabalho, porque a maior parte, agora, por exemplo, saíram duas turmas finalistas do curso e quase todos ficaram a trabalhar nos locais de estágio, hotéis e restaurantes, fora de Tomar, Lisboa, Porto, Alentejo, e não temos alunos suficientes para colocar no mundo de trabalho, porque os empresários cada vez mais apostam em técnicos especializados na área. E nós tentamos que eles saiam deste curso de 3 anos, nível 4, a saber fazer tudo um pouco, com as bases para entrarem no mundo de trabalho de hotéis e restaurantes de primeira categoria, porque apostamos na excelência, no conhecimento em excelência, e que saiam daqui, da nossa escola, técnicos de excelência. O mais importante é a motivação deles e é gostarem do que fazem. Porque os meus alunos que vão mais longe a nível desta carreira são aqueles que realmente gostam disto, e aqueles que realmente gostam da área vão longe. Tenho alunos que já são chefes de cozinha, chefes de sala, em restaurantes e hotéis. A dificuldade é nós tentarmos motivá-los, os que estão menos motivados, por vezes, porque os alunos às vezes vêm para nós, para a nossa escola, não têm hábitos de trabalho. E nós tentamos incutir-lhes isso, os hábitos de trabalho e o aprender a fazer, porque o nosso curso é aprender a fazer. É um curso fundamentalmente prático, apesar de ter a componente sociocultural e científica, as disciplinas de português, francês, inglês, matemática, não é? Mas a grande carga letiva são as aulas práticas do curso.
Cristina Basílio refere ainda que o curso prepara profissionalmente os alunos em todas as áreas que se relacionam com esta temática da restauração e hotelaria, desde a confecção ao servir, com qualidade, e onde, refere, deve sempre existir um sorriso.
Aprender todos os métodos de serviço em restaurante, bar, de primeira categoria, como eu já disse, porque restaurantes normais, nós colocamos a travessa, os empresários colocam a travessa da comida em cima da mesa, e aí não há grande técnica a aprender, não é? Eu ensino-os a irem para um restaurante de primeira ou para um hotel e saberem servir o cliente da melhor forma, saber acolhê-lo, saberem terem sempre um sorriso rasgado para trabalhar, e o cliente saberem vender, porque um técnico de restaurante tem que saber vender o produto, para além da qualidade da comida, que eles aprendem, que nós apostamos na qualidade da comida, dos nossos pratos, saber empratar com criatividade, não é? Cada vez mais os olhos são os primeiros a comer, e o cliente exige, é exigente, cada vez mais exigente. Eu ensino-os a servirem também com requinte e profissionalismo nas empresas. É nisso que apostamos, é o profissionalismo, é alunos de excelência que saiam daqui ao final de 3 anos e saibam servir como deve de ser, com qualidade, e saber fazer, confeccionar com a maior das qualidades, embora haja um caminho pela frente, não é? Nós damos as bases, depois eles têm que fazer a sua própria carreira, a partir daí, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Encontra-se a ser desenvolvido no Conselho do Cerdual o projeto CLDS 3G, Cerdual Solidário, Inclusivo e Moderno, do qual o município cerdualense é também parceiro. O projeto, designado por Contrato Local de Desenvolvimento Social, terceira geração, tem cariz social e é coordenado e executado pela Associação de Assistência Domiciliária de Alcaravela. Tendo como área de intervenção o Conselho de Cerdual, o Cerdual Sim pretende promover a equidade territorial, a igualdade de oportunidades e a inclusão social nas suas diferentes áreas, através de ações a realizar em parceria e atuando em três eixos. O primeiro, o do emprego, formação e qualificação. Um segundo eixo, de intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil. E no terceiro eixo, capacitação da comunidade e das instituições. Refira-se que este projeto nasceu no Conselho Local de Ação Social, o CLAS, que convidou depois a Associação de Assistência Domiciliária de Alcaravela a coordenar o mesmo, tendo esta depois apresentado também uma candidatura em julho passado no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vão completar-se no próximo dia 10 de novembro 10 anos de atividade da Danceteria de São Martinho, na Gugã. O caminho realizado ao longo desta década não tem sido fácil, mas o projeto está hoje consolidado no terreno. Aprovou-lo o facto da danceteria receber gente vinda de toda a região. A reportagem da Hertz esteve na Gugã e falou com o empresário Luís Filipe sobre a danceteria de São Martinho.
Eu sempre gostei muito de música e gosto de dançar. E então perdia muitas noites e fazia muitos quilómetros a ir para outras casas. E então tentei arranjar, conciliar as duas coisas. Olha, como gosto, ao menos estou no meu trabalho e estou numa casa que é minha. E começou daí.
Foi difícil, digamos, implementar a danceteria no início?
Não foi muito fácil. Não foi muito fácil porque eu também não tinha muita experiência na altura, além de andar já há 2 ou 3 anos a ver, a observar outras casas. Mas não foi muito fácil, mas consegui acompanhar e tenho tido sucesso, tenho feito com sucesso.
Este é um setor que tem sofrido imensas transformações, há muitas exigências também sobre esta atividade. Tudo isso complica, digamos, o trabalho do dia-a-dia, não é?
Sim, muito, muito. Isto tem muitas licenças, pagamos muitos impostos. É um bocado complicado. As pessoas às vezes vêm a casa com muita gente, pensam que é tudo um mar de rosas, como costumam dizer. Mas tem muitos espinhos, tem muitos espinhos.
Quem é que procura aqui a danceteria? Tipo público?
É tudo um pouco, tudo um pouco. Temos muitos casais, temos pessoas mais novas, mais idade, até, tudo um pouco.
Hoje, um espaço como este não se limita, digamos, a passar música e a ter pessoas a dançar na sala. Tem que ter outras componentes, não é?
Ah, sim, pois, temos de ter sempre novas ideias, fazer eventos. Temos de ter aquelas ofertazinhas que o cliente gosta, não é? Nem que seja um cafezinho, eles agradecem. Que é mesmo, pronto, se nós não temos a oferta de um café, vê-se logo a diferença do que isso. Temos de ter sempre ideias.
Como refere Luís Filipe, o aniversário vai contar com a presença de todos os músicos que ao longo do ano marcaram presença na danceteria, além de outros motivos de interesse.
O dia do aniversário, pronto, é já agora dia 10 de novembro, que é terça-feira que vem, 2 a 8. Temos a oferta de espumante, o bolo do aniversário, temos muitos convidados músicos. Vêm os músicos todos que tocam cá o ano todo e outros convidados. Vamos ter surpresas para os clientes, umas ofertazinhas surpresa, muita animação, muita música, é como vai ser.
Fica então o convite para que marquem presença aqui na danceteria. A partir de que horas já agora?
A partir das 22, das 10 da noite até às 4 da manhã. E aproveito para dizer já que depois no dia 11, que é dia de São Martinho, que é na quarta-feira a seguir, vamos estar abertos. Por norma temos fechados à quarta-feira, com oferta de castanha e água a pé, para todos os clientes a partir das 10 da noite também.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa nesta sexta-feira, prolongando-se até 7 de dezembro, em Vila Nova da Barquinha, mais uma iniciativa gastronómica à mesa com azeite. Lembrando assim a tradição e dando a provar o azeite novo, este ano os comensais poderão experimentar nos restaurantes aderentes iguarias como as petingas no forno com azeite, o bacalhau alagareiro, a sopa de couve com feijão, o polvo alagareiro, entre muitas outras. A iniciativa cabe ao município de Vila Nova da Barquinha, que a realiza há 15 anos consecutivos, tendo como objetivo divulgar o azeite e a sua importância e tradição no concelho, naquele que é um dos produtos alimentares mais antigos do mundo e que tem vários benefícios, também há muito comprovados para a saúde. Em Vila Nova da Barquinha, o azeite sempre foi um importante motor da atividade económica do concelho, pois em tempos um imenso e generoso olival fornecia matéria-prima para ali alimentar a elaboração de cerca de 20 de lagares. E é com esta iniciativa gastronómica que fechamos. A informação regressa aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.